Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, interaja conosco. Agora nós temos o nosso grupo também lá do Telegram, então você vai encontrar o link aí para estar participando também, onde a gente compartilha algumas informações também lá, quando tem episódio novo. Temos também agora nossas newsletters, né? Então, não lembro quantas vezes por semana que é agora, se é de 2, 3 vezes por semana, mas tem ali os textos também, sempre comentando, falando sobre algum assunto específico. Então, fica aí o convite para vocês nos acompanhar e acompanhar esses outros conteúdos que a gente produz, né? A gente acaba produzindo, às vezes, um material lá pro Instagram também, sempre complementando um pouco do que a gente faz aqui no podcast, mas o ideal é que você escuta esse podcast, indique para algum amigo, para algum colega, isso aí com certeza contribui bastante aí para o crescimento. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e temos a honra de ter como convidada a pesquisadora da Embrapa Trigo aí, Sheila, se apresenta, pessoal.
Olá, pessoal, sou Sheila Cristina Esbalqueiro, sou fitopatologista da Embrapa Trigo, sediada aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
Tudo bola, a gente chamou a Sheila aí para conversar um pouquinho sobre uma doença, ou duas doenças principais, né, e estão aí afetando todo ano a nossa produção de trigo, tanto no Rio Grande do Sul, quanto também pro norte do país, né. A gente que está tendo um desenvolvimento muito grande das culturas de inverno, principalmente o trigo, mais para o norte do país, que eu digo que não seja aqui no sul, né, o centro-oeste, toda a região, que já tem uma tradição um pouco maior na produção de trigo. E falar um pouquinho sobre essas doenças de espiga, que acabam causando prejuízos enormes, diminuindo produção e qualidade dos grãos também, que é a giberela, principalmente, e a brusona, né?
Pois é, pessoal, aí a gente tem, na espiga, tem a ocorrência principalmente de duas doenças, né? A giberela e a brusona. A gente diz que elas são divididas de ocorrência no Brasil, né? Na região sul, da metade do Paraná para baixo, a gente tem uma maior ocorrência de giberela. E aí, do metade do Paraná para cima, norte do Paraná, aí tem a ocorrência de brusone, daí centro-oeste, Mato Grosso do Sul, ou a região dos Cerrados, então tem uma grande ocorrência de brusone. São doenças que têm uma diferença de ocorrência devido à temperatura. Então, condições climáticas são mais favoráveis à região fria para a giberela e regiões mais quentes, então, prevalece a doença da brusone.
E aí tem principalmente o momento que aparece mais essas doenças, né? Pelo fato que elas... O que nós vemos normalmente, né? Por ser doença de espiga, geralmente vai atacar diretamente o florescimento, a formação de grãos, então por isso que sempre gera uma preocupação maior. Um exemplo de doença também que ataca diretamente a flor, mas pensando no caso de uma soja, a gente às vezes dá uns exemplos sempre de soja, mas por exemplo, lá pega lá um mofo branco, uma esclerotina que ataca diretamente lá no florescimento, então se torna difícil de manejar em função do momento de aplicação. E quando a gente fala em brusone, giberela, o momento de aplicação também às vezes acaba sendo bastante importante e a questão principal muitas vezes acaba sendo as condições climáticas que a gente tem para conseguir fazer esse manejo. Então acaba sendo um atrapalho, às vezes um desespero ali para o produtor, qual é o momento certo para aplicar, como aplicar, em função de ser uma doença com um momento muito específico, digamos assim, para ser realizado o controle, né?
Exatamente, a gente costuma dizer que para trigo a gente tem que olhar para cima e olhar para baixo, né, para fazer o manejo. Então a gente olha para cima, olhando a previsão do tempo para as próximas 24, 72 horas, para ver se vai chover, e olha para baixo para ver se a lavoura está espigando. Então, se a lavoura estiver espigando e tiver previsão de chuvas, a gente tem que fazer as aplicações com controle com fungicidas, né? No caso, para essas duas doenças, sempre visando a forma preventiva. Então, tem que ser antes da chuva, porque com a chuva e as temperaturas, elas são propícias ao desenvolvimento da doença quando estiver na fase de espigamento. E perder o time nesse momento é crucial, né? Se eu perder o tempo de aplicação, o momento certo de aplicação de forma preventiva, o fungo já vai estar instalado e vai desenvolver a doença. E aí os prejuízos podem ser bem elevados.
A questão quando a gente vem pensando em presença dos inóculos, vamos dizer, para dessas doenças, né? A gente sabe que, por exemplo, numa lavoura, onde é que tu tem sucessivos plantios de trigo, ano após ano, a gente tem uma presença maior de inóculo, principalmente de manchas foliares, né? A questão para giberela, brusone, funciona dessa mesma forma. E a questão também se esses restos culturais podem deixar ativa, vamos dizer assim, esses inóculos?
Exatamente. As duas doenças, tanto giberela quanto bruzone, elas permanecem nos restos culturais. O que, que acontece? Então, uma lavoura que já foi acometida por giberela, por exemplo, a semente, os grãos, eles são tão leves, atacados pela doença, que eles são eliminados na colheita, junto com a palhada. Então, os grãos doentes e essa palhada doente, né, cheia de fungos e peritécios de giberela, por exemplo, são estruturas de resistência, eles acabam ficando na lavoura, junto com os restos culturais. E como a gente sabe, por exemplo, aqui na região sul, os restos culturais de trigo levam em torno de 18 meses para entrar em completa decomposição. Então, se tiver uma lavoura de trigo sobre trigo, né, uma monocultura de inverno sempre de trigo, ou de algum hospedeiro, por exemplo, centeio, triticale, então a gente vai ter a incidência da doença, porque o inóculo já vai estar dentro da própria lavoura, né? Tem uma fonte de inóculo, já está ali presente. Então, acaba que com a chuva, ocorre esse molhamento da palhada e os esporos saltam, então, do resto cultural para as espigas e assim vai sucessivamente tendo mais doença. Então, aí já é um ponto que o fungo permanece nos restos culturais. Mas também, no caso de bruzone e também no caso de giberela, as sementes podem estar contaminadas com o fungo. Então, é importante que as sementes sejam sadias, né? Se forem oriundas de lavouras que tiveram a presença de giberela e de bruzone, é importante se fazer a sanidade, né? A patologia de sementes, para saber se esse fungo está presente já na semente, antes dela ir para a lavoura para ser plantada. Então, é importante que tenha patologia de sementes, se utilize o tratamento de sementes através de fungicidas, né? Para um bom estabelecimento da cultura. Então, o fungo vai estar presente nas plântulas, se essa semente estiver contaminada, e aí vai levar para novas lavouras também. Então, se eu levar uma semente sadia para uma área que nunca foi plantado, trigo, eu não vou ter a incidência tanto de doença. Agora, se eu levar uma semente doente, né, cheia de fungos para lá, eu vou ter a incidência de as doenças levadas pela semente. Então, eu posso ter manchas, inclusive, nas presentes via semente, posso ter bruzone, posso ter giberela sendo levada pela semente. Então, os restos culturais e a semente são umas fontes de inóculo iniciais para a doença.
Mas a questão da infecção, vamos dizer assim, das plantas, ela não vai ocorrer, por exemplo, de giberela e bruzone, pensando espiga, né? Os aparecimentos, os danos que a gente tem na espiga, ela não vai ocorrer vindo da semente ou acaba ocorrendo também?
É que assim, a giberela, o fungo na forma imperfeita é o fusário. E o fusário, ele causa podridões radiculares. Então, ele tem as duas formas, né? Então, a forma imperfeita, que é a fase de fusário, se ela ficar na semente, a semente acaba apodrecendo, dando podridões radiculares lá no início, né? E o inóculo está ali presente na planta, na palhada, né? Então, isso pode ser ainda um indício. E no caso de bruzone, quando é levado pela semente, a bruzone pode dar também na folha, né? Em 2019, teve uma epidemia no Cerrado, que aconteceu uma combinação de fatores, né? Teve a presença do fungo nas folhas, né? Aí foi plantado muito cedo, choveu muito naquela época, foi um mês muito chuvoso. Então, teve o fator de ser adiantado o período de plantio, foi uma época muito chuvosa e tinha a presença do fungo na lavoura, né? E aí as folhas se infectaram e causou grandes danos, lavouras inteiras foram perdidas antes mesmo do espigamento. E o que aconteceu? As pessoas não sabiam identificar. Então, aí é outro fator, né, de diagnóstico da doença. Como eram lavouras novas, que não se tinha ainda o conhecimento do manejo da cultura do trigo, não se sabia diagnosticar corretamente a doença. E aí acabavam achando que era bacteriose, e na verdade tratavam por uma coisa e era outra. Então os danos naquele ano foram de 100% de perda de diferentes lavouras lá no Cerrado em 2019, causando bruzone na folha. Então, aí veio a preocupação, então, de começar a se fazer mais testes, né, nas cultivares, para identificar nas plantas, nas folhas, a acessibilidade, a suscetibilidade das cultivares e não só na espiga. Então, também pode ter essas doenças em diferentes órgãos.
Tu comentou a respeito da, de uma, que a giberela vai estar atacando também o sistema radicular, digamos assim, no início do ciclo.
Na verdade, é o fusário.
É o fusário, mas e o que aonde que a giberela entra, digamos assim? Porque tu falou que é numa forma imperfeita, é isso?
Isso, o fungo tem duas formas, a forma assexual e a assexual, né? Então a gente chama de assexual a forma imperfeita, né? Que é a fase de fusário, e a forma sexual, a forma perfeita, é a fase de giberela zero. Então é o mesmo tipo de fungo, né? Só que ele tem a forma sexual e a forma assexual. Então ele vai produzindo os esporos e ele vai se transformando conforme ele vai tendo o ciclo da doença, e aí a gente tem a giberela na espiga, e o fusário, depois ele se transforma na, digamos assim, a fase mais rosada é a fase de fusário, a fase mais salmão, digamos assim, é a fase de giberela. Então, na espiga ele vai ter um ataque, daí depois ele vai transformar no peritécio, que é um outro estrutura do fungo, e aí ele se transforma em fusário. É o ciclo da doença, né? Ele vai tendo vários ciclos de forma perfeita e imperfeita, e assim ele vai colonizando e sobrevivendo no ambiente.
Pensando um pouco na questão, se a gente vai pegar, por exemplo, da infecção, né? De como esse fungo, vamos dizer assim, tanto a giberela quanto o bruzone, eles acabam chegando na espiga, né? A gente entendeu já a questão do ambiente, vai ter ali no ambiente, geralmente, né? Claro que depende de como é que tá fazendo rotação de culturas, tudo mais, que são formas de diminuir. Tem também a parte de plantas resistentes, né? Que tu tem uma melhor resistência, vamos dizer assim, ou melhor, são menos suscetíveis a certas doenças, né? Então ele consegue diminuir um pouco, que são as duas questões principais. Mas quando a gente pensa em observar, até por uma possibilidade de controle futuro, a questão de giberela e bruzone, por onde ele entra, entre parênteses, assim, na planta, né, para se instalar, e também a questão de como o ambiente, que nem tu comentou, temos que estar tá olhando para baixo para ver se tá espigando, se está em florescência, ou e olhar para cima para ver se vai chover ou não, pegar a questão da previsão climática. Né? Por onde ele entra ali e o que é necessário que esteja para que ocorra, basicamente, a infecção desse fungo na espiga da planta?
Bom, então, além das sementes, dos restos culturais, os esporos desses dois fungos, eles podem vir pelas correntes de ar. Então, o esporo está presente, né, nas lavouras, e tem inóculo circulando pelo ar. Então, tu pode ter essa fonte de inóculo vindo de outras lavouras pelas correntes de ar e podem chegar na espiga naquele momento. Então, um momento crucial para as duas doenças é a fase de espigamento. Então, para a giberela, a condição ideal é que se tenha uma temperatura de 20 a 25 graus e com mais de 30 horas de molhamento. Então, períodos muito longos de chuva deixam a condição ideal. Então, tu soma a temperatura a essas horas de molhamento e a presença do inóculo na fase de espigamento. Por isso que é a fase crucial. Quando está florescendo, né, a espiga do trigo, acaba extrusando as anteras, né? As anteras amarelinhas ficam para fora das espiguetas. Esse é o momento ideal de entrada do fungo. Então, se o fungo entrou muito antes, ali no início do florescimento, acaba dando mais dano. Então, eu tenho, às vezes, até espiguetas que abortam as flores, né? Ela acaba abortando o óvulo e não consegue mais formar o grão. Então, eu tenho espiguetas vazias, sem o grão. Então, isso vai afetar muito o rendimento de grãos. E, às vezes, o grão acaba sendo formado xoxo, leve, esbranquiçado. Então, acaba não tendo a qualidade tecnológica necessária para panificação, por exemplo, ou para a formação de amidos e os destinos de ração. Então, esse é um dos grandes fatores que interfere no rendimento. Então, penetrou o fungo na espigueta com as anteras soltas ou presas, aí o dano vai ser bem grande. Mas também, se o fungo entrar muito tarde, no final, por exemplo, desse florescimento, já entrando para grãos de massa mole, visivelmente o grão não vai ficar com um dano, né? Você pode olhar ele vai ficar mais vítreo, vai ficar bonito, como se fosse normal, só que tem a presença, às vezes, de micotoxina, e aí a qualidade do grão fica bem prejudicada. Então, não só o rendimento, né, o peso hectolitro, o formato dos grãos, mas também a presença de micotoxinas. Para a giberela, é essa característica. Para a bruzone, então, o fungo ele penetra na rax. E a partir do ponto de infecção na rax, a partir daí para cima, não tem mais a translocação de fotoassimilados. Então, não translocando fotoassimilados, acaba não ocorrendo o enchimento de grãos, morte das espiguetas e os grãos vão ficar comprometidos. Então, aí que é a parte do rendimento afetado pela bruzone. Né? Só que a giberela é um pouco mais prejudicial na parte tecnológica, né, na qualidade tecnológica, que é a presença de micotoxinas, que é bem importante, e já a bruzone, então, o rendimento de grãos fica muito prejudicado.
O que seria a rax? Só para a gente ter uma ideia, saber também.
O meio ali da espiga do trigo.
É, pode ser, aí vai depender assim, ó, dependendo do ponto de onde entrou, dali para cima não ocorre mais a translocação, então morre tudo, fica todo esbranquiçado. E a giberela, ela pode ter vários pontos de entrada, porque ela entra na espigueta, não na rax. Então você pode ter num lado da espiga, ter uma ou duas, três, quatro espiguetas, do outro lado não ter nenhum. Ou isso vai depender da resistência da planta também. Então, às vezes tem uma espiga inteira, às vezes metade da espiga para cima ou metade para baixo, então ela pode ser parcial ou integral ou algumas espiguetas. E isso está diretamente, então, em função da resistência, do tipo de resistência da cultivar para aquele fungo, e também a incidência e a severidade que vai ter na planta em função do momento de penetração do fungo.
Quando está chegando, digamos assim, no final do ciclo da cultura, né, é fácil muitas vezes nem de identificar pelo fato que a giberela tu já nota que está aquela coloração mais laranjada, digamos assim, né? E daí quando tu acha a lavoura que tem bruzone, porque às vezes tem casos também de acontecer as duas coisas, né? De ter áreas com bruzone e giberela. E aí de tu pegar onde é que tem bruzone, geralmente uma parte toda da espiga, por exemplo, se pegou na metade, tu pode tirar todos os grãos, digamos assim, acredito que ali seja a rax, né? E ali tu vai encontrar um ponto mais escurecido e, por exemplo, metade pra cima vai estar tudo sem nenhum grão formado, nada, basicamente nada formado, só palha, né? Então, por isso que às vezes acaba sendo preocupante por causa disso. Mas eu não, a gente viu que tem bastante semelhança, né, entre uma doença e outra. Mas, por exemplo, no caso da bruzone, ela vai ter alguma condição também que ela vai ficar por algum tempo no solo, ou que vai chegar a atacar sistema radicular, ou ela vai ser só espiga mesmo que ela vai estar atacando?
Para a bruzone também. Também ela fica nos restos culturais, né? E então, também é a fonte de inóculo ali. Então, ela fica um tempo, a mesma quantidade praticamente de tempo que está a palhada, o fungo da bruzone permanece lá, né? Temos vários estudos aqui na unidade e em várias regiões, porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, dependendo, inclusive, de mesmo cidades diferentes, com altitudes diferentes, a decomposição da palhada tem um processo mais lento ou mais rápido, dependendo da temperatura, né? E em função também do tipo de sistema. Então, se tem essa diferença, mas em regiões mais quentes, a decomposição é um pouco mais rápida. Então, já diminui um pouco a quantidade de palhada para ser fonte de inóculo. Mas mesmo assim, a gente tem o ano inteiro a presença desses fungos. Aqui na Embrapa se faz um monitoramento dos esporos que circulam nas correntes de ar, né? E em várias regiões também tem esses coletores de esporos. E se observa que durante o ano inteiro se tem a presença tanto de giberela quanto de bruzone nas correntes de ar. Então isso também é bem problemático. E se a temperatura também, né? Você citou que pode ter as duas na mesma lavoura, sim, pode ter as duas doenças na mesma lavoura. Mas aqui na região sul, a gente observa que a porcentagem de bruzone não ultrapassa a 13% numa lavoura. Então, acaba que sendo uma porcentagem, digamos assim, não muito significante em relação à giberela, que a incidência de giberela é muito maior. Então, você pode pegar uma mesma lavoura, duas espigas com sintomas muito parecidos, né? E uma ser giberela e outra ser bruzone. E essa característica de você tirar as espiguetas é o que vai diferenciar as duas doenças. Então, para bruzone, ela faz aquela, do ponto de infecção para cima, ela se torna amarronzada. Para giberela é o contrário, né? Ela vem no sentido da base da espiga. Então, até às vezes, a haste ali do colmo, bem abaixo da espiga, ela tá bem chocolate, assim, bem amarronzada. Então, às vezes, as pessoas até confundem a Gibberella cabruzone, mas se você tirar as espiguetas, você vai saber. E uma das características da Gibberella é o desvio de arista, né? Então, você tem o primeiro sintoma que você vê na lavoura, em torno de 4 a 5 dias da infecção do fungo, é que ocorre o desvio da arista. Mas se a infecção foi mais tardia, a gente acaba não observando esse desvio da arista e acaba achando que é bruzone se não fizer a correta identificação. Então, isso pode causar um confundimento.
Eu lembro ano passado como a gente teve aí 2, quase 3 semanas nublado, então tava bem molhado o tempo inteiro, um clima quente aqui no sul, né? Tava em 20 e poucos graus. A quantidade de gente que tava apavorada achando que era bruzone, na verdade era Gibberella que pegou todas as flores quase, né? Foi grande.
É, bem isso mesmo.
Graças a Deus. O pessoal preocupado que era bruzone, mas graças a Deus era só Gibberella na lavoura.
Mas a temperatura é um pouquinho diferente, né? A temperatura é um pouco mais quente, de 24 a 28 graus, então é bem propício a ter bruzone, só que tem um tempo de molhamento menor. Para bruzone são em torno de 10 horas ou umidade 90% de umidade relativa do ar. Então essa permanência de umidade já ajuda para ter bruzone. Para Gibberella é um pouquinho mais frio, então é até 25 graus e mais de 30 horas de molhamento. Tem bastante molhamento para... Então, a gente sempre diz assim que os fenômenos climáticos, né, Laninha e El Niño, ajudam bastante você a determinar as estratégias de controle antecipadas, né? Então, se eu sei que é um ano de Laninha, eu sei que vai ter uma menor precipitação de chuvas, né? Então, aí eu já sei que eu posso ter menor aplicação de fungicidas para algumas doenças. Né? Isso vale para todas as doenças também, né? Não só para Gibberella e bruzone. E anos que de El Niño, que são anos mais chuvosos, eu acabo tendo mais predisposição a doenças que precisam de mais molhamento. Né? Então, períodos muito grandes de chuva na primavera indicam que você tem que fazer o teu monitoramento mais frequente e observar mais a frequência de chuvas, observar as temperaturas e a tua lavoura quanto à presença de doenças. E assim para Gibberella.
Não, só ia comentar que uma questão que eu me lembro, se eu não me engano, foi no inverno de 2013 ou 2014, a gente teve um surto meio generalizado aqui no Rio Grande do Sul, de bruzone, que ninguém sabia o que, que era direito, que estava atacando bastante lavouras, principalmente no noroeste lá, do Rio Grande do Sul, e que realmente tinha uma desinformação, o pessoal não sabia o que estava acontecendo e o que poderia fazer para resolver o problema, né?
Hoje, por exemplo, fazer essa aplicação, por exemplo, fiz a identificação da doença. Foi comentado antes que sempre o ideal é trabalhar de forma preventiva. Aí também tem um questionamento que é, eu tenho algum manejo que eu posso estar fazendo de fungicida? Claro, tem a forma preventiva ali, mas a gente sabe que daí tem um resultado fungicida um pouco mais limitado, talvez de 15 dias, vamos dizer assim, mas dependendo também da condição climática. Mas que antecede isso, alguma coisa para mim pegar já alguma coisa na palhada, talvez. Claro que possivelmente tem a questão de rotação de cultura. Existe alguma coisa que antecede esses manejos que possa ser feito? Porque, e outra, que depois que identifiquei a doença, vale a pena eu estar entrando com aplicações para segurar esse desenvolvimento dela, não piorar a situação, porque daí também provavelmente deve entrar o ciclo da doença, né? Ferrugem tem um fator preocupante, que a cada 7 dias ela faz um ciclo, esporula e está contaminando novamente. No caso da Gibberella, qual que é esse ciclo daí dela também?
Bom, para Gibberella e para bruzone, a gente sempre tem que atuar preventivamente, porque o dano é muito grande, o nosso objetivo é ter o grão ou a semente, né? Então tem que sempre, para Gibberella e bruzone, sempre atuar preventivamente, sempre que houver previsão de chuvas. Então, ou você viu que tem previsão de chuva para as próximas 24, 72 horas, e eu estou na fase de espigamento, eu vou ter que fazer a aplicação preventiva, sempre. Ah, essa é a indicação, sempre fazer de forma preventiva para Gibberella e para bruzone. Não dá para correr o risco agora no final. Então, muitos produtores, eles acabam pecando justamente na fase mais crucial para dar o rendimento de grãos e a qualidade que a indústria precisa. Por isso que, às vezes, os nossos trigos são de tão baixa qualidade, porque acaba pecando. Então, o produtor acaba gastando muito, né, um custo muito elevado na fase vegetativa, com aplicações, às vezes, desnecessárias. E lá no final, quando precisa realmente de uma aplicação preventiva, o produtor não faz muito bem, acaba diminuindo o volume de calda, que para a giberela é importante. Eu tenho que ter um volume de calda maior que 150 litros por hectare. Eu preciso ter uma tecnologia de aplicação ao favor, né? Então, eu preciso ter bicos de aplicação mais direcionados para a giberela, ou seja, aqueles bicos duplos que aplicam em 30 e 70 graus, pegam na frente e atrás da espiga. Então, isso é importante para o controle de giberela, porque a gente vê que o controle para atingir o alvo, que é uma espiga, é diferente de atingir um alvo que é uma folha. A folha é uma superfície plana, maior, que você tem o fungicida, ele se transloca melhor. Já para uma espiga, o alvo é diferente. Você tem um alvo que ele é cheio de pontos, que são as espiguetas, o fungicida precisa penetrar nessas espiguetas, a espiga ela não tem uma boa translocação dos fungicidas, então acaba não indo de um ponto para o outro, isso é muito difícil, e os fungicidas para giberela, eles têm uma baixa eficiência, né? Justamente porque o alvo é difícil, então eles têm em torno de 60 a 80% de controle, isso é muito baixo, então não se pode utilizar uma única estratégia para giberela, a gente precisa usar mais de uma estratégia de controle, então apostar todas as fichas no controle químico não é uma boa saída, então precisa-se fazer todos os outros deveres de casa antes, então. Fazer a rotação de culturas também é importante, né? Utilizar sementes sadias, fazer o escalonamento de cultivares, então plantar diferentes cultivares numa lavoura, mas sempre prestar atenção que o ciclo das cultivares tem que ser diferente, porque não adianta eu pegar cultivares diferentes, mas o ciclo delas ser igual, ou seja, todas elas espigar no mesmo momento. Por que se quer? Se quer tirar a fase de espigamento da condição favorável. Então, se eu tenho cultivares com ciclos diferentes, ela consegue espigar em momentos diferentes. Eu tenho a chance de, naquele momento que está espigando uma cultivar, não está chovendo o tempo todo, e na outra ter um intervalo maior e não estar chovendo também. Então, eu consigo tirar a lavoura inteira do mesmo período crítico. Fazer épocas de semeadura diferentes também é importante. Você tem uma lavoura muito grande e às vezes tem a previsão de chuva, então para fazer o controle químico assim em cima da hora, com 24 horas de antecedência, às vezes tu não consegue entrar na lavoura, não tem um produto muito disponível, então são uma série de fatores, né? Então, sempre prestar atenção que para a giberela eu preciso fazer o controle preventivo e observar todas essas questões, né? A velocidade do trator não ser muito rápido para poder conseguir pegar a cobertura maior das espigas, né, os bicos de aplicação, se não tiver esse duplo leque e tem dois direcionadores, então pode ser o encone, mas o dimensionamento da velocidade do trator tem que ser um pouco menor para poder fazer uma cobertura melhor. Então essas são as indicações que a gente fala então, para a giberela e para a bruzone, também fazer de modo preventivo. Já para outras doenças, às vezes a gente pode manejar melhor, né? A gente tem aí cultivares que têm resistência na fase vegetativa, então que você não precisa fazer aplicações desnecessárias, né? A aplicação para trigo é diferente de soja. Todo mundo está acostumado a fazer o manejo de soja de um jeito, e o manejo de trigo ele é diferente. Você tem que observar muito a cultivar, as suas resistências, o teu conjunto de resistência, e tentar fazer as aplicações direcionadas para os alvos que estão ocorrendo na lavoura. Basicamente, aí acaba tendo mais lucro.
No soja, basicamente, hoje, não que seja a forma técnica corretamente, né? Mas é a forma que o pessoal utiliza as aplicações e a forma calendarizada, em muitos casos, né? Dentro da parte do trigo, pelo que tu tá comentando, não necessariamente a gente precisaria respeitar um intervalo entre uma aplicação e outra. O que teria que ter mais cuidado seria nas doenças de espiga, que aí eu sempre entro preventivamente antes de uma chuva. Aí tem esse fator limitante que tu comentou, né? Dependendo do tamanho da área para te fazer essa aplicação em tempo hábil, em toda ela, acaba se tornando um pouco mais complicado. Até quanto tempo eu posso antecipar essa aplicação, por exemplo, que eu posso, antes da chuva, por exemplo, 3-4 dias, uma semana antes da chuva, já estaria valendo também? Ou ela tem que ter esse intervalo mais curto até vir a chuva?
É, o ideal é que esteja protegido com 24 horas, né? 24 horas antes da chuva, a espiga tem que estar protegida até para ela dar um pouco de tempo para se translocar, um pouquinho mínimo que consegue translocar o fungicida dentro da espiga, para ir ajudar a atingir o máximo de tecido protegido. Mas o intervalo de reaplicação para a giberela é o menor, né? E não são os 14 dias normais que a gente tem para aplicação de folhas, para doenças em folhas. Para a espiga, para a giberela, a gente tem um intervalo de 7 a 10 dias. Mas isso se houver previsão de chuvas novamente. Então, eu fiz a minha proteção antes da chuva, e eu, passado 7 a 10 dias, eu tenho um novo período de chuvas. Eu olhei a previsão do tempo e tenho um novo período de chuvas, eu tenho que fazer a proteção novamente. Tá? Então, não esperar passar muito tempo, não esperar ultrapassar esses 10 dias para fazer a minha reaplicação, caso tenha o período de chuvas. Porque às vezes chove tanto que eu não consigo entrar com o trator na lavoura, então eu não consigo fazer a próxima proteção. E aí acaba dando muitas condições para o fungo entrar na espiga. E aí eu vou ter uma ocorrência de giberela maior. Sabendo que eu tenho que proteger, então, de anteras soltas a presas até a fase de grão leitoso. Então, eu tenho que prestar muita atenção na fase que está a minha lavoura para ir até grão leitoso e cuidar muito do produto que eu aplico. Né? Alguns produtos, eles têm residual que vão ser detectados lá no moinho. Né? Tem um produto que foi cancelado agora, ele foi retirado do mercado, né? Então ele não está sendo comercializado, mas aí algumas propriedades que têm o produto, eles podem usar nessa safra, mas esse produto ele tem que ser usado sempre na primeira aplicação, se for usado, porque o residual dele é muito longo e acaba sendo detectado, então, ou nos armazéns, nos silos, ou na indústria de moagem.
Tu pega a previsão... É a previsão de hoje, né? Hoje a gente tá gravando esse episódio no dia 11 do 7, e talvez se você for dos bons mesmo, deve estar escutando esse episódio já no 12 do 7, né? Que vai ser que é o dia de publicação desse episódio. Mas, por exemplo, se tu pegar a previsão daqui pros próximos 10 dias, né? Tem sol ainda hoje, amanhã e quarta. Depois é praticamente chuva direto. Daí tem um intervalo lá na segunda que não marca chuva. Só que daí a gente tem temperaturas bem baixas, basicamente, né? Tem ali um aumento de temperatura entre quarta e quinta, que chega até 24 graus, mas daí já é temperaturas um pouco mais alta. E pelo que foi comentado, acredito que daria condição de molhamento e temperatura também favorável, né, para o desenvolvimento da giberela. Então o ideal seria talvez amanhã, hoje, ainda já tá entrando com aplicações. Claro, se nós tivesse no florescimento, que não é o caso, né? Para estar prevenindo desse problema, né?
Exatamente. Bem nesse raciocínio que tu formulou, que tem que ser feito, então, a aplicação preventiva para giberela.
É interessante o que tu traz, Sheila, que linkando com, digamos, o controle, né? Principalmente de giberela, vamos pegar, eu dei exemplo, com a diferença que tem para soja. Acho que o Eduardo foi feliz em dizer ali como é feito hoje. Soja é calendarizado, aplica tantas vezes, no fechamento e tudo mais, e muitas vezes sem critério e sem necessidade também. E no trigo a gente também vê acontecendo, e acho que é muito legal tu trazer esse alerta, que muitas vezes se pensa mais na fase vegetativa para cuidar a folha, vamos dizer assim, né? Que também é super importante, que se a gente plantar todo ano, fazer um monocultivo só, praticamente, de trigo no inverno, vai ter mais problemas, principalmente de manchas foliares, né? Mas aí entra uma coisa que é muito diferente da soja, que não é o problema de tu ter, vamos dizer, a folha que vai gerar energia, que vai ser armazenado no grão, mas sim tu não perder esse grão, né? Que vai possibilitar que seja armazenado dentro dele, que vai ser o produto que vai vender depois. E daí é o que acontece no trigo, né? Basicamente, a gente tá tendo que pensar como tu vai proteger a espiga, que é onde é que vai ser formado o grão, para que naquele pequeno período, que nem tu comentou, da floração até grão leitoso, não ocorra nenhuma interação com um patógeno, para que daí tu não perca essa produção, tanto em qualidade quanto também em quantidade a ser produzida, né? Então entra muita parte da engenharia agronômica ali, né? É a questão de não fazer simplesmente aplicar a moda louca, né, vamos dizer assim, e sim observar todos os conjuntos que estão entre planta, doença, inóculo, questão do ambiente também, como todos esses convergem se tu tem a necessidade ou não de fazer aplicação. E hoje a gente sabe que com os custos que tá, se conseguir diminuir uma aplicação é muito importante, mas também se tu não fazer essa aplicação, ainda mais pensando em giberela, nos períodos que tá em floração, que geralmente é lá agosto indo para setembro, depende de quando foi plantado. Esse ano vai atrasar um pouquinho, que todo mundo quase atrasou o plantio por causa da falta de água, né? Mas quando tu vai entrar, tu vai estar geralmente em períodos que tu vai ter essa questão, né, de calor, de molhamento e tudo mais. Então é muito interessante isso que tu traz, muito importante, de toda essa interação que existe e a necessidade de a gente estar observando lavoura, tá olhando lá como é que tá, também seguindo a previsão do clima, para realmente saber se é necessário ou não fazer essa aplicação. Além também da parte de tu escalonar, né? Tu mesmo comentou lá anteriormente, quem planta áreas um pouco maiores, vamos dizer assim, tem a possibilidade de não plantar tudo no mesmo dia, não plantar tudo na mesma variedade, para que consiga fazer os tratamentos corretos em diferentes áreas, né, nos momentos adequados, e também não só fugir da giberela, né? A gente sabe que tem uma grande possibilidade de dar uma geada tardia, tu perder uma parte da produção, então tu tem como segurar muito essa questão de uma garantia de produção na maior parte das áreas, né? Eu acho que é muito interessante tu trazer isso.
É, exatamente isso. A gente, na parte de manejo de doenças, a gente começa a fazer o manejo antes mesmo de plantar, né? A escolha da cultivar para trigo é fundamental, não só para ter a produtividade, mas sim todos os custos que você vai ter na lavoura com os gastos com a aplicação de fungicidas, né? Isso aí é extremamente importante hoje para quem faz o controle do lucro. Então, você não adianta você ter altas produtividades se você gastou mais que a metade dos sacos para fazer o controle. Então, escolher cultivares que você consiga fazer um manejo mais assertivo, né? Você tendo um conjunto de resistências, que você tenha menores quantidades de aplicação, menos doença, menos aplicação, você vai ter mais lucro, porque lá no final a conta vai ser menor do que você tem para pagar, né? E vai ser maior do que você tem para receber. E daí não pecar na parte que é mais importante, para quem quer o final, que é a semente e o que é grão. Então, não pecar nesse controle para a giberela. Então, escolhendo cultivares boas, com um bom conjunto de resistência, você tem, às vezes, muito mais lucro no bolso do que se você escolher uma cultivar que tenha mais suscetibilidade, dê altos rendimentos, mas ela vai acabar tendo muita doença, vai acabar sofrendo muito, né? Dependendo do ano, você escolhe uma cultivar que é suscetível ao oídio, né? Acaba perdendo muito lavoura por causa do oídio. Você tem uma massa verde completamente tomada de oídio, ela não vai te dar os fotoassimilados que vão dar o rendimento de grãos. Então, isso também é importante, fazer essa escolha das cultivares e saber manejar a cultivar que você escolheu. Saber que ela tem alguns alvos e que você precisa entrar na lavoura procurando essas doenças, esses alvos para qual ela é suscetível, então para fazer o controle adequado. Se você pega logo no início a doença, a tua chance de sucesso no controle é muito maior do que se você pegasse já uma lavoura com um terço dela toda tomada de doença. Então, aí também tem todo esse fator, e a resistência genética da cultivar vale ouro para o controle das doenças e meu sucesso final, que é o lucro.
Hoje a questão de manejo químico, basicamente, tem alguma... Comentou que a performance dos fungicidas são baixas, digamos assim, pensando em giberela. Eu acredito que pensando em semente já seja uma proteção bem maior, digamos assim, já para eliminar o inóculo ali inicial com o tratamento. Mas a questão das aplicações, o complicado mesmo é atingir o alvo, basicamente. Não necessariamente seja a performance do químico, ou não necessariamente, tem alguns ativos que performam mais ou menos.
Exatamente, tem alguns que performam mais e tem outros que performam menos. Não se tem assim, o produto ele funciona bem nos testes de laboratório, digamos assim, ele mata o fungo diretamente nos testes de laboratório, mas quando chega lá no campo, todas as interações que tem, acaba não conseguindo fazer um bom, digamos assim, controle fungistático e que acabe matando esse fungo, né? Então ele acaba causando dano, Então, se você tem, a gente tem testes aqui, a gente tem vários ensaios que se testa cultivares com resistência, com menos resistência, ou seja, moderadamente suscetível, e entrando com os fungicidas. Então, os resultados são basicamente assim. Você tem uma cultivar moderadamente suscetível e entra com o controle, você tem uma eficiência em torno de 60%. Né? Então, a cultivar ela não ajuda e o fungicida também não é completo. Aí você coloca uma cultivar moderadamente resistente com o mesmo fungicida, ele tem 70% de controle. Tá? Então, são 10% de diferença. Esse 10% vai me dar uma produtividade, às vezes, de 2 mil sacos de diferença. Tá? Então, essa é a questão. Então, escolher várias estratégias juntas. Sempre escolher mais de uma. Cultivares com maior resistência, utilizar o escalonamento, utilizar os fungicidas, porque nem todos eles têm uma boa eficiência. E aqui na Embrapa Trigo, nós realizamos a rede de ensaios cooperativos de eficiência de fungicidas. São ensaios em rede, em diferentes instituições, universidades, institutos federais, empresas privadas, empresas públicas, que se testam diferentes fungicidas, princípio ativo, diferentes princípios ativos combinados sozinhos para se ver essa eficiência, tanto para giberela quanto para bruzone, para oídio e manchas foliares. Então, tem testes para Brasil inteiro para essas quatro doenças, testando os fungicidas que estão no mercado, fungicidas que ainda estão com RET, né, que tem o registro temporário, para aumentar essa eficiência e esse controle dos fungicidas. Então, esses ensaios eles estão disponibilizados no site da Embrapa, né? As pessoas podem entrar, pesquisar por essa rede de ensaios cooperativos para trigo e observar, então, quais são os produtos testados e as suas eficiências todos os anos. O que é importante é que são realizados todos os anos. Então, não importa se o ano é mais propício para uma doença ou mais propício para outra, você vai ver a eficiência desses produtos em todos os anos e ver se eles continuam sendo eficientes para você utilizar na sua lavoura. Então, isso é muito importante para os técnicos para fazer as recomendações dos melhores fungicidas que estão naquele momento.
Sim. É parecido assim, com o que é feito, que é mais conhecido pelo pessoal, vamos dizer assim, na soja, que também tem essa questão desse ensaio cooperativo, né? Que é colocado em maior intensidade, vamos dizer assim, da doença e testado realmente conforme cultivar. Mas naquele lá, digamos, não é muito cuidado cultivar. Nesse, vocês cuidam também cultivar ou as cultivares, elas são classificadas anteriormente e é pego uma padrão para ser feito, realizado esses testes?
É basicamente o mesmo ensaio que é feito para soja, que é feito para algodão, também é feito para trigo. Então, esses ensaios em rede, eles são protocolos que são, para trigo é exatamente igual um ao outro em todos os locais. Então, todos os fungicidas são testados em todos os locais, né? Esse ano, para giberela, se não me engano, são 14 locais diferentes que estão sendo testados. Para bruzone, esse ano não tem, porque não temos produtos novos. Então, optou-se por não fazer o ensaio esse ano, porque não tinha produtos novos para serem testados, né? Os mesmos, é a base de mancozeb e outras combinações, que acaba não tendo mais saída, né? Não tem mais o que testar. Então, mas para a giberela, está sempre tendo produtos novos, isso é importante, né? Porque é um fungo necrotrófico que acaba evoluindo e acaba diferenciando de uma região para outra, né? Isolados mais agressivos, menos agressivos, então é importante esses testes desses fungicidas. E é basicamente a mesma coisa que o de soja, só que a gente usa assim. O indicativo é que se use cultivares mais suscetíveis para dar a chance de ter a doença para saber se o fungicida está fazendo controle ou não. Mas, eventualmente, a gente testa também outras cultivares, né? Bota mais um ensaio com uma cultivar um pouco mais resistente para também ver esse comportamento, se tá ajudando a ter o controle e a eficiência se sobe ou se não sobe. Você vê que em cultivares suscetíveis a eficiência não é tão boa, porque justamente o fungo consegue se colonizar mais tecido, ser um pouco mais agressivo, e nos mais resistentes você tem, então, a resistência entrando a favor e diminui, então, a doença e aumenta o controle.
O desafio maior é sempre, a gente fala que o problema do fungicida, muitas vezes, que dá uma chuva muito forte em cima, tu vai perdendo ele, né? E nesse caso, é uma aplicação que ela tem que suportar a precipitação e a umidade, basicamente. Então, isso é um fator bastante, bastante desafiador, né? E tu acabou de comentar em relação ao mancozeb. Então, basicamente, pensando em giberela, é utilizado muito, por exemplo, produtos mais com ação de multissítio, ou até mesmo... Porque eu acredito que o triazol ele é muito mais utilizado, principalmente para a parte das manchas, né? Com uma ação mais erradicante. Mas pensando numa questão mais protetiva, vai ser trabalhado com estribulinas, com o próprio mancozeb, pensando mais nesses grupos químicos para a giberela, isso?
O mancozeb ele é mais eficiente para brusone.
Para giberela já não.
Não, para giberela a gente entra mais com os triazóis, né? E sempre com diferentes princípios de triazóis, né? Diferentes produtos que contenham triazóis, mas sempre com um reforço de tebuconazol. Tá? Então, você faz uma combinação de alguns produtos, meticonazol, propiconazol, proticonazol, com mais o tebuconazol, né? Então, esse é um reforço que é importante, que ajuda mais no controle. Nós tínhamos o carbendazim, né, e o carbendazim, que era um bom controle para a giberela, mas ele foi banido agora, né, está em estudo, ele está retirado do mercado, então o carbendazim não pode ser utilizado, apesar de ele era um bom controle. Então os reforços antes era ou com tebuconazol ou com carbendazim, agora só pode ser feito então com o tebuconazol, os reforços são importantes.
O carbendazim, só por curiosidade, ele saiu do mercado porque ele está sendo estudado novamente ou porque realmente ele já teve alguma questão de problema relacionado a ele?
O carbendazim, ele foi retirado aqui no Brasil a partir da metade do mês passado, mês de junho, metade do mês de junho ele foi retirado do mercado, então ele não pode ser comercializado mais. Ele tem um alto residual e ele acaba dando problemas em quem consome o produto final. Né, ele tem um alto índice de câncer, até mesmo para quem aplica, ele é altamente tóxico, né? Então, na Europa, ele já está fora do mercado há um bom tempo. E aí, agora a Anvisa resolveu fazer também aqui no Brasil e retirou ele para mais estudos e mais comprovações, mas provavelmente ele não volte mais para ser comercializado. Então, quem tem agora na sua propriedade pode utilizar, mas as revendas não podem mais vender. Então,
a partir daí
não pode mais. Não.
Importante refrisar algo que tu já tinha comentado anteriormente, né? Que provavelmente vai estar sendo feito testes e tudo mais no grão final. E caso tenha algum resíduo, pode ter alguma questão legal ligada a isso, né? Uma multa ou algo do gênero.
Isso, exatamente. Aí os moinhos fazem, as indústrias fazem, então esse residual pegando lá, ele é condenado e então acaba não sendo mais utilizado. E a questão da giberela também, aproveitando esse gancho, a giberela, com a presença da micotoxina, a desoxinilivanenol, o DOM, também é bem problemático, né? A gente tem anos muito propícios a ter giberela, se tem um elevado nível de micotoxina. E essa micotoxina também é detectada lá no moinho. E a legislação Anvisa é bem rígida quanto à presença dessa toxina, do DOM. Ela tem um limite que é permitido para consumo. Então, esse limite para farinhas brancas, biscoitos, massas, é 1.000 partes por bilhão. E para farinhas integrais, ela é um pouquinho maior, é 1.250 partes por bilhão, mas são valores bem significativos, né? Às vezes, em anos muito chuvosos, nós temos aí 4.000 ppbs no grão. Então, retirado da lavoura, então é bem alto isso, então você precisa ter um valor bem reduzido, porque a micotoxina ela causa muitos danos, tanto para a saúde humana quanto para os animais, então em humanos acaba tendo vômitos, diarreia, problemas de fígado, né, e por causa da toxina na degradação lá no fígado, levando até a câncer quando tem um consumo muito elevado dessa micotoxina. E nos suínos e aves, então, o problema é quando são alimentados com as rações contaminadas. Aí causa, então, também vômito, diarreia e perda de peso. Então, os lotes são condenados porque não conseguem atingir o peso para ir para o abate. E aí, às vezes, quando chega lá no abate, os órgãos internos estão com problemas, estão menores, então não podem ser aproveitados. Então, às vezes, é toda a carga condenada quando começa a ter esses problemas. Então, a giberela, ela tem esse, essa característica, que é a presença da micotoxina DOM nos grãos, então que não pode ser levado para altos níveis para farinha e para consumo humano ou animal.
Ah, isso, as micotoxinas são produzidas no grão necessariamente ou é produzido pelo fungo? E tem alguma parte do desenvolvimento do fungo que ele começa a aparecer as micotoxinas ou se tiver giberela vai ter micotoxina basicamente?
É muito característica, é a característica do fungo, né? O fungo é que produz a micotoxina e ele tem condições assim que muitas variações de temperatura na lavoura, ele entra, o fungo entra e começa a produzir a toxina e pode ser mais ou pode ser menos. Se o fungo está estressado, por essas variações de temperatura, ele acaba produzindo mais micotoxina. Também se na lavoura é aplicado estrobilurina, já tem estudos que se aplicação de estrobilurina acaba estressando mais o fungo, se sente mais ameaçado e ele acaba produzindo mais micotoxina. Então, a aplicação de fungicidas mais para o lado dos triazóis também é importante para o controle das micotoxinas. Produzir muita micotoxina, o grão é condenado, né? E até algumas indústrias, moinhos, eles pagam diferente, pagam um valor maior ou menor, dependendo da quantidade de toxina que está detectado no grão. É para a alimentação de crianças, né? Os alimentos destinados para crianças que são derivados do trigo, esse valor é bem abaixo. Então, as indústrias acabam pagando um valor bem mais interessante para uma carga de trigo que tem essa menor quantidade de toxina.
Eu acho interessante essa questão ainda que o Brasil, a gente tem que se adequar a muita coisa e ser mais técnico, né? Trabalhar mais seriamente, muitas vezes eu observo no campo, porque a gente vai pegar um grande problema que a gente tinha há 10, 15 anos atrás, era muito ligado à genética, né? Que os nossos grãos muitas vezes não tinham qualidade de panificação ou não eram melhoradores, branqueadores, enfim. Ele ficava quase um trigo tipo 2, vamos dizer assim, para moinho, né? Hoje, com a genética, todo o desenvolvimento que a gente teve, dá para dizer que essa barreira já caiu, né? Temos ainda alguma coisa sendo produzida,
mas... Falta o mercado se organizar.
Não, mas falta o mercado se organizar, mas também entra essa questão muito importante que tu comenta, Sheila, que é a qualidade desse grão, né? Muitas vezes agora a gente tem a qualidade dele ser de panificação ou alguma outra coisa, mas muitas vezes não está tendo tanto amido quanto deveria, não está tá tendo uma quantidade muito grande, que nem tu comentou, de micotoxinas, então para industrialização ou até mesmo para produção de ração não é nem um pouco chamativo essa utilização, né? Então tem todas essas coisas ainda que a gente tem que evoluir. Agora, vamos dizer, a gente está no ponto de melhorar a questão da qualidade, diminuir a micotoxina e garantir uma quantidade de trigo de qualidade com bastante amido, quantidade nos grãos e também entrar na parte que o Eduardo comenta, do mercado mesmo se organizar para muitas vezes os moinhos ficar com armazenamento próprio, não deixar muitas vezes na cooperativa ou nas indústrias, que é o que acontece hoje, né? Para que essa cultura consiga se desenvolver ainda mais. Ainda mais com as questões das perspectivas que querem até 2030, se eu não me engano, o Brasil ser autossustentável nesse cereal, né? Utilizando não só o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os principais produtores, mas também o centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, toda essa região, né? Então eu vejo que a gente tem bastantes desafios aí pela frente para realmente transformar o trigo como uma das já é uma das principais culturas de grãos, mas aumentar ainda mais essa importância dentro do nosso mercado, né?
É, o que a gente vê agora é que nós temos vários usos para o trigo. Então, isso é importante também para incentivar o produtor, né, a plantar o trigo, porque o produtor está acostumado a plantar só a safra de verão e deixa a lavoura não utilizada no inverno. Então, para se ter mais uma fonte de recurso, né, para se ter mais uma fonte de dinheiro, ter mais a safra de inverno. Então, além do trigo ajudar muito na estruturação do solo, no controle de plantas daninhas, mas também que traga um lucro para o produtor, né? O produtor não cultiva a terra simplesmente por plantar, ele cultiva para ganhar dinheiro, né? Então, é essa questão que a gente tem que levar para o produtor, para os técnicos, né? Incentivar o cultivo de inverno, que ele é muito importante também para a cultura de verão, né? acaba tendo todos os benefícios para a cultura de verão, essa utilização da cultura do inverno e os multiusos do trigo, né? Você vê que o trigo hoje não é só para panificação, o trigo é para ração, é para produção de etanol agora, com a utilização do amido, né? O amilácio, para o etanol. Então, toda essa parte de sustentabilidade que a gente está tendo e a questão de ser autossuficiente também em trigo, não depender dos outros países para ter um trigo de qualidade, que acaba que o nosso trigo não tem muita qualidade, mas a gente está buscando isso não só com o melhoramento, mas também com os manejos fitotécnicos, sempre estudando, evoluindo e pesquisando para se ter o melhor manejo, manejo mais assertivo e ter um melhor trigo para oferecer para os diferentes mercados, né? Seja ele para alimentação humana, alimentação animal.
Eu ia comentar que tá aí uma coisa que eu não sabia, a questão de produção de etanol como trigo, né? Eu sabia que estava acontecendo bastante com milho lá para Mato Grosso, principalmente, mas a questão de utilização do trigo em si para isso, quem sabe nos abre uma porta, não sei se já existem indústrias aqui no Rio Grande do Sul com isso, mas já nos abre uma porta de uma possibilidade de um trigo tipo 2, um trigo que não é tão bom para industrialização, ele ser utilizado ainda e garantir também uma venda e um preço médio do produto que roda e que também, de certa forma, estimula o produtor a utilizar, a produzir o trigo, né? Porque muitas vezes entra nessa questão, mesma coisa a canola, por exemplo, muitas vezes o pessoal não sabe se vai ter mercado, é muito volátil o mercado, e quando tem mais players utilizando esses grãos e uma necessidade de uma indústria em utilização por um longo período, vamos dizer, por todo o ano, para manter a industrialização deles e a fábrica funcionando, muitas vezes ele consegue manter um preço médio mais interessante até para o produtor, né? Dá uma segurança. Mas muito interessante, não sabia dessa questão do etanol.
Mas até um negócio que não sei até que ponto isso tem correlação, né? Que o pessoal fala que hoje o trigo é pago pro produtor principalmente por pH, mas pro que importa pro moinho eu acredito que seja o teor de W, né? Teor de glúten também, né? Naquele trigo que vai definir lá a qualidade para fazer a farinha, né? Que vai para fazer o pão. E aí tem as variações, né? De trigo que vai para pão, que vai para bolacha, que tem a ver com essa com o teor de glúten. Hoje, basicamente, existe essa correlação de pH, por exemplo, quanto mais alto o pH, maior vai ser a qualidade daquele trigo, porque basicamente são duas coisas diferentes, mas pode ser que elas também estejam correlacionadas, né? Porque hoje, se o mercado fosse mais organizado, a gente poderia ter buscar trigos de melhor qualidade e pagar mais por isso, e não necessariamente só aqueles trigos que vão produzir mais, porque hoje o mercado ele é bagunçado por causa disso, né? Que todo mundo paga, o pH ele tem que ser, ou seja, tem que ter um peso bom de grão e produzir, basicamente. A qualidade pouco importa, muitas vezes, para a escolha, né? Então é pago ainda alguma coisa, eu acho que para trigo branqueador, né, que é pago um pouco a mais, mas fora isso não existe uma separação, basicamente.
É, porque no fim a gente acabava trazendo o melhor trigo da Argentina, né, e aí a gente misturava com os nossos para deixar os nossos um pouco mais, uma qualidade um pouco melhor de panificação, ou para massas, que, né, que é diferente o tipo de trigo, então essa é a grande questão. A gente precisa, então, com o aumento do plantio, né, e utilizando as cultivares já direcionadas mais para esses mercados, a gente não vai precisar exportar tanto da Argentina ou de outros países, esses trigos melhores. Então, a gente acaba aqui fazendo o nosso próprio trigo melhor e utilizando para os diferentes fins que a gente precisa. Então, e respondendo a tua pergunta do etanol, a gente tem aqui em Passo Fundo, está sendo instalada uma fábrica, né, uma indústria para produção de etanol através de trigo, triticale, esses grãos amiláceos, né? Então, essa é a grande questão que a gente tem que pensar também, que é importante para o trigo, para o desenvolvimento do trigo, não só na região sul, né, mas para as outras regiões, assim como o Cerrado está se expandindo bastante o cultivo de trigo, e o trigo do Cerrado ele tem uma qualidade um pouco diferente daqui da região sul, que então é utilizado mais para os moinhos, isso é importante, e aqui para o Rio Grande do Sul a gente acaba utilizando então nossos trigos mais para outros fins, para pastejo, para rações, também para moinhos, mas fazendo essas misturas, às vezes, com os trigos que vêm de fora. Então, a gente tem que produzir aqui os trigos, e isso passa basicamente por duas questões, a escolha das cultivares e a escolha do melhor manejo. Então, essas são as questões que envolvem o trigo, mas temos aí um futuro promissor
pro trigo, pelo,
né, as outras regiões.
A gente fala, né, que todas as cooperativas que tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, todas elas começam praticamente com cooperativas tritícolas, né?
Tritícolas.
Então, ou seja, pelo tempo que a gente já desenvolve o trigo, a gente já deveria ser bem mais, digamos assim, deveria estar produzindo mais, e hoje, infelizmente, ainda o pessoal vê ela como uma cultura que pega a semente que sobrou do ano anterior, usa aquela semente, às vezes não faz tratamento, coloca um horror de semente por método linear para compensar já a semente ruim. Então, assim, a gente tem uma longa jornada, ainda que não é nem necessariamente só de conhecimento, mas também de uma mudança quase cultural também para o pessoal começar a ter essa expectativa. E a gente fala, tem que ter expectativa pro trigo, mas também tem que investir adequadamente para que ele responda isso, né? Então, isso é um dos problemas hoje da cadeia.
É, costuma-se fazer a cultura do trigo. Para começar essa conversa, tem que mudar o pensamento do produtor que diz que trigo não dá dinheiro, né? Uhum. Trigo dá dinheiro, se você souber fazer, ele dá dinheiro, que é um manejo mais adequado. Então, passa por isso de não colocar sementes salvas, colocar sementes certificadas, isso vai fazer com que o teu stand esteja mais bem estabelecido, porque são sementes certificadas, de melhor qualidade, tem melhor vigor. Então, se você começa mal uma lavoura, dificilmente você vai terminar ela bem. Né? Você tem que começar bem uma lavoura para ter a chance de ter lá no final uma lavoura boa. Então, se você já começar mal para qualquer cultura, não só para trigo, né? Para qualquer cultura é assim.
Se começar mal, não tem recuperação para frente, né? Pode errar alguma coisa durante o processo, mas se tu iniciar mal, aí você foi.
Não, e aí você acaba já gastando bastante, né? Porque você tem todo o custo da semente, você tem todo o custo da aplicação, se você não cuidar bem. Então, essa parte dos técnicos, né, dos agrônomos, que tem que fazer o papel importante de estar presente na lavoura e incentivar o produtor a fazer as práticas de manejo mais corretas possíveis. Às vezes, acabam teimando um pouquinho, né, a gente costuma dizer que os gaúchos são um pouco teimosos demais, né, mas é assim.
Não, mas é interessante a gente observar o trabalho, até mesmo que a Embrapa já está realizando há mais tempo, né, principalmente nos últimos anos, a gente vê uma grande força para a questão de extensão mesmo, ir mais a campo, questão de trazer também a pesquisa e levar a pesquisa ao produtor. Isso eu vejo como uma coisa muito boa que está acontecendo, que cada vez mais a pesquisa está chegando no produtor, nos técnicos, está tendo essa integração para realmente a gente ter a questão de um desenvolvimento real a campo, né? Querendo, sempre tinha um amigo meu que comentava que os negócios estão no campo, né? Tu tem que ir no campo para questão de desenvolvimento está no campo. Então é muito legal ver isso aí, esse desenvolvimento que está ocorrendo, e também a tecnologia que está sendo gerada pela pesquisa está chegando aos produtores e técnicos. Que nem tu comenta, é importante cada vez a gente acabar frisando, por exemplo, estudos tão importantes como esse estudo cooperativo da questão de fungicidas, que são informações atualizadas, que são realizadas pela Embrapa, que é uma empresa de pesquisa organizada, não que todos os experimentos sejam realizados, mas a questão da organização, compilação de dados realizada pela Embrapa, é uma empresa de pesquisa que é do governo, né? Então ela está prestando serviço e que é reconhecida mundialmente até mesmo, né? Então é muito interessante que tenha isso aí, que é uma riqueza de informação muito grande para que os produtores e técnicos consigam tomar a melhor decisão, os técnicos fazendo recomendação e o produtor acatando essa recomendação e também aplicando na lavoura, né? Então acho que temos um grande caminho ainda para seguir, temos muito que desenvolver. E já de praxe, também gostaria de agradecer tu ter aceito participar conosco no episódio, falar um pouquinho sobre essas duas doenças principais da espiga, né? E é muito importante, e a gente observa que muitas vezes é o que mais acaba tirando a produção do produtor, que mais a gente tem que cuidar e ser mais técnico para conseguir conviver com elas, né, e não ter prejuízo com elas, que acho que ficou bem claro isso hoje na nossa conversa. E também gostaria de deixar um tempinho aí para tu dar tuas considerações finais, o que falar um pouco também dos trabalhos desenvolvidos pela Embrapa, pode ficar bem à vontade.
Bom, eu já antecipo meus agradecimentos, né, pelo convite. Acho muito interessante esses tipos de conversa e que cheguem realmente as pessoas que precisam. E a Embrapa, ela tem um esforço muito grande em chegar até o produtor, né? A gente faz a pesquisa, mas a gente também faz a transferência de tecnologia, faz a transferência dessa pesquisa, dessas informações para o produtor. E as nossas vias mais, que são mais cooperativas, digamos assim, que cooperam mais com a gente, são a Emater, né, nos auxilia muito, a gente tem vários treinamentos com a Emater repassando essas informações, porque eles estão mais presentes nas lavouras, a gente não tem muito pessoal para poder visitar tantas lavouras e tantas localidades diferentes para atingir realmente lá no pequeno produtor, no grande produtor. E então, a Emater e as cooperativas, elas fazem aqui constantemente treinamentos, a gente repassa as informações, fizemos trabalhos juntos, instalamos experimentos juntos, junto com a Emater, junto com as cooperativas, junto com os técnicos das cooperativas, junto com os produtores, para demonstrar que a pesquisa funciona também dentro das lavouras, porque não adianta a gente ter a informação e ela ficar só guardada para a gente, esses dados. A gente tem que fazer a aplicação e demonstrar, é o princípio da demonstração. Então, a gente demonstra para o produtor que aquilo ali é viável, que aquilo ali é importante e que, se fizer, ele vai ter um sucesso com a sua lavoura de trigo, de triticale, de cevada, então, todos os nossos portfólios de produtos. Então fica meu agradecimento a vocês e estamos à disposição do que precisarem.
Bom, então, até os materiais aí que a Sheila comentou, a gente vai deixar os links na descrição do episódio, principalmente do site da Embrapa Trigo, né, onde é que está disponível todos esses materiais. Também, novamente, agradecer, né, é sempre um prazer a gente ter a possibilidade de conversar com quem está desenvolvendo a pesquisa, desenvolvendo realmente a questão dos conhecimentos a serem utilizados a campo. Já temos várias gravações aí com o pessoal da Embrapa, sempre muito legal conversar e ver o desenvolvimento que está tendo cada vez maior. E também convidar o pessoal a ouvir nossos outros episódios, tanto os gravados com o pessoal da Embrapa. Embrapa Trigo, acho que é a que mais está presente ainda conosco aí, mas também com os outros locais do Brasil. Ouvir nossos outros episódios, nos seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!